Ontem nós estávamos, paramos no versículo 8, certo? Versículo 8, nós paramos ontem. Quando nós acabamos de ver que havia um sujeito em Shushan HaBira, que chamava Mordecai, e etc. Nós vimos ontem sobre ele. E além dele, ele tinha também uma prima, a Esther. Como nós vimos ontem, ela perdeu os pais antes de nascer, quer dizer, o pai faleceu depois da mãe engravidar, e a mãe faleceu no parto, e o Mordecai adotou-a. Mais tarde, Mordecai se casou com ela, e como nós falamos ontem, nós estamos aqui vendo, a Esther tem agora exatamente os seus 70 anos. Vatitava Naará, versículo 9. Vatitava Naará ve'inav vatisachesed lefanav. Então nós vimos ontem que estavam levando todas as mulheres para o Ahashverosh para poder ser escolhida uma nova rainha. E a Esther foi raptada de casa, ela não queria ir, Mordecai tampouco queria que ela fosse, mas não teve jeito, durante um tempo tentaram esconder, mas chegou um momento que não dava mais e acabaram levando ela. Vatitava Naará ve'inav vatisachesed lefanav. Quando ela chegou lá no palácio, perante o Regai, que era o sujeito, o coordenador dessa escolha de nova rainha, ele gostou muito da Esther. E por isso ele deu uma apressada no tratamento dos cremes, etc., que tinha que passar aqui. E também comida, deu uma comida forte para ela ficar bonita. E nossos sábios dizem também no Talmud, como ela não queria comer comida que não fosse kashé, então de alguma forma, deu alguma desculpa e deram para ela comer bastante grãos para ter pelo menos proteína, da proteína que ela não teria na carne. Além disso, deram para ela, então, porque o Regai notou que essa está com cara de alguém que vai virar rainha. Ele colocou fé que vai dar certo, é só, e por isso ele resolveu investir bastante. Ele já deu para ela as 7 jovens que ela mereceria na casa do rei. Quando ela virar rainha, ela vai ter 7 jovens para servi-la. Já entregou-as. Dizem nossos sábios, por que Esther aceitou essas 7? Ela precisa de tudo isso. Na verdade, ela fez isso com esperteza. Diz o nosso sábio que cada uma servia a ela um dia da semana. E ela até deu nomes para cada uma, nomes que queriam dizer para ela, que sabia, alguma coisa ligada à criação do mundo relativa àquele dia. Dessa forma, cada nome ela sabia que era referente a um dia da semana. O Yarod Vash explica por que ela tinha que fazer isso. Ela tinha um problema. Nós já vamos ver que o Mordecai proibiu ela de contar que ela é judia. Shabat ela não vai trabalhar. E não vamos desconfiar que ela não trabalha Shabat? Não vamos desconfiar, muito simples. Cada dia ela tem uma. As de durante a semana ela falava, não, uma boa rainha, uma rainha que trabalha, tem que se empenhar, então por isso eu estou trabalhando. Para aquela que cuidava dela no Shabat, ela dizia, não, rainha tem que ser folgada, não precisa ficar trabalhando, deixa os outros fazerem por mim. Dessa forma, ninguém sabia direito o que se passava, porque cada dia tinha uma diferente. E ele investiu, ele fez diferente com ela do que com as outras nessa casa das mulheres, para que de fato ela fosse a escolhida. Versículo 10. Esther não contou o seu povo e de onde ela nasceu. Por quê? Pois o Mordecai ordenou a não contar. Por que o Mordecai ordenou ela a não contar? Primeiro que o Mordecai estava louco para que o Ahashverosh não a escolhesse como rainha. E se ela não conta de onde ela vem, então o Ahashverosh fala aí, essa daí deve ser uma família muito schlepper, que tem até vergonha de falar de onde ela vem. E dessa forma, não, então não serve, eu preciso de alguém mais importante. E vai liberar Esther. Segundo lugar, Mordecai tinha medo que vai que algum dia acontece algum problema com a Esther. Se o rei souber que ela é judia, vai sobrar para todos os judeus o que ela fez de errado ou o que ela fez que o Ahashverosh não gostou. Então é melhor não conta, porque quando conta vai sobrar para todo mundo. Mas o Mordecai sabia que se souberem que ele é parente, então ele também vai ganhar algum cargo importante. Ele não queria cargos importantes. Ubcholiom vayom, versículo 11, a cada dia Mordecai mithalech lifnei chatzar beit hanashim. O Mordecai ia perante o pátio da onde ficavam essas mulheres sendo processadas por Achashverosh, ladat et shalom Esther umay yaseba, para saber como vai a Esther e para saber o que vai ser feito dela. Logicamente que ele fazia isso de forma bem discreta, para que não percebesse que ele é parente, mas ele passava lá e como é que está, como é que não está, para saber como vão as coisas. Na verdade, dizem nossos mestres, o que quer dizer que ele queria umay yaseba, o que vai ser feito dela? Ele queria acompanhar cada milagre que vai acontecer com ela. Nossos mestres dizem que nós temos que prestar atenção a tudo o que acontece à nossa volta, porque à nossa volta Deus dá para nós dicas do que nós devemos fazer e da forma que nós devemos proceder. Então, por isso, o Mordecai queria ficar atento e ver o que está acontecendo com ela, o que vai acontecer. 12. Vagia torna arave naara lavoi la melech Achashverosh. E conforme chegava a fila para cada jovem e jovem vir para o rei Achashverosh para ver se ele gosta. Interessante que nós sabemos que a leitura da Megillah, assim como da Torá, tem sinaizinhos em volta das palavras que indicam a melodia. A melodia que tem aqui, o Vagia torna arave naara lavoi la melech Achashverosh, naara ve naara está com kadma ve azla, é o nome dessa música. E Kadma Ve'azla quer dizer, na verdade, tradução quer dizer que você se antecipa, Kadma é Leakdim, se antecipar, Ve'azla é ir. Indicam aqui a Megillah que essas moças iam com vontade, elas estavam loucas para serem as rainhas e por isso elas corriam para lá. Miketseyot Lakedat Anashim, depois que já foi feito com elas, no término do processo todo que elas tinham que passar, qual era? Shneimasar Chodesh, durava 12 meses o processo. Shishakodashim Beshemen Amor, 6 meses ficavam no óleo de mor, Beshishakodashim Babsamim Tamruki Anashim, e outros 6 meses ficavam de molho em especiarias de Tamruki Anashim. E por que isso tudo? Eles queriam que ela passasse um ano inteiro para ver como ela se comporta no inverno e no verão, para ver se ela é saudável, se ela vai aguentar de fato ser uma rainha saudável. 13. O vazeh na'ara ba'el ha-melech, e desta forma a jovem vinha até o rei. Et kol asher tomar inat ela lavoimah mi beit hanashim ad beit ha-melech. Tudo aquilo que ela exigia era dado a ela quando ela ia da casa das mulheres para a casa do rei. Quer dizer, cada mulher podia escolher, ela quer ser escolhida, ela pode escolher o que ela quer levar. Então podiam mandar para ela bandas e orquestras e acompanhamento de outras jovens, etc. Tudo para ver se o rei vai gostar dela. Ba'erev hiva'a, à noite ela vinha, uvaboker hishava el beit hanashim sheni, e de manhã ela ia para uma segunda casa de mulheres, eliat shashgaz, aliat shashgaz, Eliad Shashgaz, para as mãos do Shashgaz, Seris HaMelech Shomer HaPilagshim, que era o ministro do rei que guardava as concubinas. Lotavo de la Melech, ela não vai mais voltar para o rei, Kim Hafet Ba HaMelech Venikra Veshem, a não ser que o rei chamar em nome dela, que ele quer que ela volte. Uvhagia Tor Esther Bat Avichai Dod Mordechai, quando chegou a vez da Esther, que era filha de Avihail, que Avihail era tio do Mordecai, Asher lakach lo levat lavo el amelech, e que o Mordecai pegou ela como filha, adotou-a, e chegou o momento dela ir para o rei, lo viksha davar, ela não pediu nada, ela não queria ir, ela não queria ser rainha, então quanto menos tranqueira levar, e menos aparecer, melhor, quem sabe, eu escapo dessa. Ela só levou e só foi com o que? Com o que o Regai, o ministro lá das mulheres, ordenou que tinha que ir dessa forma. O que era necessário ela fez, não pediu nada além disso. E a Esther achava graça perante todas as pessoas que olhavam para ela. Dizem nossos sábios, cada pessoa que via ela nesse caminho indo até a casa, até o palácio, achava que ela é do povo dela, dele. Cada pessoa que via achava que era do próprio povo. Que não pode ser alguém tão bonita, só pode ser mesmo do meu país. Aí você vai falar, mas como é que ela era tão bonita com 70 anos? Então a pergunta não é só essa. O Talmud diz que o nome dela era Hadassah. Nós vimos ontem, Hadassah. Hadassah é de Hadass, Mirta. Por que ela chamava Hadassah? Porque ela diz o Talmud que ela era hierocreket. Ela tinha a pele meio esverdeada. Então isso é uma mulher bonita. Dizem nossos sábios, Ruchel Chesed Mashuch Alpaneh. Ela tinha uma graça, uma bondade estendida sobre a sua face. Ontem algumas mulheres me chamaram lá fora depois da aula, começaram a perguntar sobre isso. Falei para elas que nossos sábios dizem, assim consta em vários livros, que a beleza de uma pessoa é espiritual. Como assim? O que quer dizer beleza? Você vê que nenhum animal fica procurando beleza no outro. Só um ser humano. Por quê? Porque o ser humano consegue reconhecer a espiritualidade do outro. Tá? Beleza, na verdade, não é só uma coisa física. Pode ser que tenha um pouco de influência física, mas está muito mais por trás disso. E por isso, uma pessoa às vezes pode ser muito feia, mas se é uma pessoa muito simpática, você não percebe. Você olha para aquela pessoa e acha ela maravilhosa. Ela deixava todo mundo, olhava para ela e via ela muito bonita, porque ela tinha um jeito bonito. Ela era pessoa simpática, bondosa. Aí você vai perguntar, mas ninguém sabia de onde ela veio. Os policiais foram raptar ela na casa do Mordecai. Mordecai é um judeu, o que adianta ela não dizer de onde ela é? Então dizem nossos sábios, muito simples. Ela não tinha pai. Perguntaram para ela, quem é você? Não sei quem eu sou. Eu não conheci meus pais, não sei quem são. Eu estava jogada por aí. E esse senhor Mordecai resolveu me adotar. Eu sou adotada da casa dele. E aí que os persas sempre falavam que judeu é feio. Então eles falaram, bom, se ela é tão bonita assim, da casa do Mordecai, que é da família e do povo do Mordecai, não deve ser, porque ela é muito bonita, não pode ser que ela é judia. E a Esther foi pega para o rei Achashverosh, para a casa do seu reinado, no 10º mês, que é o mês de Tevet, dizem nossos sábios, porque a Megilá enfatiza que era Tevet. Tevet é o mês mais frio que tem no hemisfério norte. Por quê? É um mês que o calor vai ser um calor que vai dar mais vontade ainda dele ficar com ela. Então, que era o ano 7 do seu reinado. Isso significa que toda essa escolha de rainhas levou 4 anos. Ele matou a Vashti no terceiro ano do seu reinado, na festona, começou a Megilá. E agora só no ano 7 ele consegue finalmente achar uma rainha. Os sábios dizem que não é que o Ahasverosh só tinha uma mulher. Ele tinha um monte, e essas que estavam nessa casa e não sei o que lá, ele se aproveitava delas à vontade. Tanto é que quando ela terminava, elas tinham que ir para esse lugar das Pilagshot, um outro departamento, porque elas nunca mais vão poder se casar com qualquer um. Elas só podem se casar com família real. Mas ele precisava de alguém que fosse a oficial, a rainha oficial. Ele escolheu a Esther. Vayehav HaMelech et Esther mikol hanashim, 17. E o rei gostou da Esther mais do que todas as mulheres. Vatisachem vachesed lefanav mikol habetulot. E ele achou graça dela maior do que todas as virgens que ainda estavam por vir. Tem fila ainda. Não terminou a escolha. Então por que ele não passa todo mundo? Depois escolhe. Não, ele falou, essa daqui eu acho que já vai ser escolhida de qualquer jeito. Então pronto, acabou. Vayasen Keter Malchut Berosha. Ele colocou a coroa real sobre a sua cabeça, ele mesmo, para indicar como ele gostava dela. Vayamlichei Atachat Vashti, e colocou-a como rainha no lugar da Vashti. Dizem nossos sábios, nesse momento, aquela imagem, aquela gravura que ele tinha da Vashti pendurado no quarto dele, ele tirou, porque agora ele de fato gostou da Esther mais do que todo mundo que já tinha passado por lá. Vayasa Melech Mishte Gadol. Agora vamos fazer um banquete. Achashverosh fez um grande banquete. Lechol sarav ha'avadav et mishte Esther. Para todos os ministros e súditos, o banquete da Esther virou rainha. Vahanachal ha'medinot asa. E ele deu um desconto para os países. Por quê? Vaitem mas'et ke'yad ha'melech. E deu presentes para os ministros em nome da Esther, a nova rainha. Por quê? Porque o Achashverosh queria muito saber de onde ela vem. Quem é você? E ela não contava. E ele tentou fazer pressão. Então, a primeira coisa ele falou, ele começou a fazer uma festa. Quem sabe ela vai ficar feliz na festa e vai contar para ele. Não contou. Deu desconto para os países. Em teu nome estou dando um desconto. Vê quem sabe ela se abre. Não se abriu. Deu presentes para os ministros. Não adiantou. Aí diz o Talmud que o Achashverosh perguntou para o Mordecai. Mordecai era um Yiddishkop. Ele estava, de fato, meio que no governo já na época. Então, o Achashverosh perguntou para Mordecai, o que eu faço para essa mulher me contar de onde ela veio? E o Mordecai pensou, deixa eu aproveitar. Então, ele falou, sabe uma coisa, Achashverosh? Melhor coisa que tem, uma mulher tem inveja de outra mulher dentro de casa. Então, faz o seguinte... Começa de novo o processo seletivo. Começa a aceitar de novo outras mulheres. E você vai ver que ela vai te contar. Na verdade, Mordecai estava pensando, quem sabe ele gosta de outra. E libera a minha esposa de volta, para voltar para minha casa. O Vikavet Betulot Sheinit conta o versículo 19. Quando foi feito de novo um ajuntamento de mulheres. O Mordecai Yoshev Shara Melati. O Mordecai estava lá sentado no portão do rei. Quer dizer, ele estava no palácio. E ele, uma vez que, porque isso aconteceu, uma vez que a Esther foi nomeada rainha, e mesmo que o Mordecai não tinha nada a ver, mas de qualquer forma foi o que? Foi o pai adotivo dela. Então o Achashverosh falou só uma coisa, eu quero que você venha para o meu governo. Mas dizem nossos sábios mais, que a Esther chegou para o Achashverosh, falou, Achashverosh, não seja tolo. O rei Nabucodonosor, tinha um Yiddishkop para ser o meiaet, para ser o conselheiro real. Daniel, eu acho que você também tem que arrumar um Yiddishkop para te arrumar o governo. Então, ela falou, sabe, tem uma pessoa, chama Mordecai. E, de fato, convocou Mordecai, que não era qualquer um, era um grande sábio, como nós vimos, já tinha pelo menos seus 90 e poucos anos. Ele foi convocado. 20. Em Esther, Magedet, Moladetav, Etamah. Esther não contava o país de onde ela veio, o seu povo. Continuou quietinha, mesmo que ela já estava casada de qualquer jeito com ele. Kasher Tzivaleha Mordecai, conforme Mordecai ordenou. Vetmamar Mordecai, Esther Osa. E as palavras do Mordecai, a Esther cumpria. Kasher Aitav Omnaito, assim como ela era fiel quando ela estava com ele. Dizem nossos sábios que ela continuou guardando a Torá lá dentro do palácio, no quarto dela. E até mesmo os decretos rabínicos, isso quer dizer Maamar Mordecai. As palavras do Mordecai, Mordecai era do Sanhedrin, do Sanédrio, que é um monte de leis que ele criou. Então ela seguia tudo conforme o Mordecai a orientou. 21, Bayamim Ahem, naqueles dias, o Mordecai Yoshev Shara Melech, o Mordecai estava ali no portão do rei, quer dizer, no portão do rei, não quer dizer só no portão, ele estava trabalhando lá. Katsav Bigtan Vateresh. Bigtan e Teresh ficaram muito bravos. Por quê? Primeiro, quando foi o processo seletivo de rainha, nenhuma parente deles foi escolhida. Ficaram com raiva. Segundo, que ainda por cima, agora tem um novo conselheiro. Antigamente, nós também éramos consultados pelo rei. Agora não, Mordecai. Tudo com Mordecai. E eles ficaram com muita raiva. Shenei Sarisei HaMelech Mishomere HaSaf. Eram dois ministros do rei. Vaivakshu Lishlach Yad HaMelech HaKashverosh. Eles resolveram que eles vão botar a mão no HaKashverosh. Vão matar o HaKashverosh. Como? Dizem nossos sábios, vai envenenar o HaKashverosh. Mordecai ficou sabendo disso. Como Mordecai ficou sabendo? Tem duas opiniões no Talmud. Uma opinião diz que ele teve uma visão de Ruach HaKodesh, Espírito Divino. E outros dizem que Bigtan e Teresh eram estrangeiros. Eles eram de um país que falava a linguagem Tarsit. E eles se conversavam entre si nessa língua para ninguém entender. Só que eles não sabiam que o Mordecai fazia parte do tribunal do templo. E todos os sábios que faziam parte do Sanédrio no templo tinham que saber todas as línguas. Porque quando alguém vem testemunhar algo, não pode ter intérprete e tradutor. Tem que ser direto da boca das testemunhas. Eles tinham que saber todas as línguas. E ele entendeu que eles estavam lá conversando como eles vão matar Achashverosh. Vai dar a vale Mordecai. Mordecai ficou sabendo. Vai aged le Esther Amalká. E ele contou para Esther, a rainha, quer dizer, ele podia ficar quieto também, mas o Mordecai achou que o correto é prezar pelo rei, é um antissemita, ele também quer acabar com o nosso povo, mas, de qualquer forma, não vai pegar bem. Eu preciso fazer o meu papel e eu, como fiel ao rei, tenho que contar para ele. E dessa forma Esther foi contar para o rei em nome de Mordecai, dizem nossos sábios, que o fato dela ter contado em nome e não ter falado o nome dela trouxe depois a salvação toda da história de Purim. Daí Bukasha Davar Vaimatse. E foi feita uma pesquisa sobre esse caso para ver se é verdade. Vaimatse. E foi encontrado. O que foi encontrado? Como encontraram, como descobriram? Dizem nossos sábios que Bigdan e Teres tinham que se revezar. Cada um tinha um turno. Só que para poder buscar esse veneno, precisava ir longe. Não tinha veneno em Xuxanabirá à venda na farmácia, tinha que ir longe. Então tinha que ter os traficantes. Então eles não iam conseguir, nessas 12 horas que era o período de trabalho, não dá tempo de ir e voltar. O que eles fizeram? Combinaram. Você me cobre, vai ficar 24 horas trabalhando aqui. Enquanto isso, eu vou rápido buscar o veneno, eu volto e a gente faz tudo. Então, agora foram fazer um inquérito. E de repente, vem que, peraí, o que, que você está fazendo aqui? Agora não é teu turno, o que, que você está fazendo aqui? Ah, quer dizer que teu amigo foi buscar veneno. E aí já perceberam que era verdade essa história. Vai Italu Shenehem Alex. Penduraram os dois na forca. Isso foi escrito no livro no livro histórico, no livro do rei. O Malbim diz que na verdade havia dois livros. Havia um livro que ficava com o escriba e um livro que ficava junto do rei mesmo, no quarto do rei. No livro que foi escrito perante o escriba, nós já vimos, era Shimshai, um dos filhos do Haman. E ele, logicamente, não queria escrever Mordecai. Que Mordecai é o quê? Ele era super antissemita, Shimshai. Ele que embargou a obra do templo. Então, no livro que estava lá nas coisas do governo, ele escreveu que o meu papai Haman descobriu tudo o que estava acontecendo, contou para Achashverosh e salvou a vida da Achashverosh. Não só isso, o meu pai é o culpado e o causador para o rei ter essa bela rainha que ele tem agora, Esther. Meu pai que deu a ideia de matar Vashti, e por isso ele agora foi encontrar uma nova rainha. Ele escreveu tudo isso bem caluniosamente. E por isso que em seguida vai começar o capítulo 3, o capítulo 3 vai começar dizendo que Achashverosh nomeou Haman em mais alto posto. Por quê? Porque quando ele leu no livro que estava no governo, estava escrito que o Haman salvou a vida dele. Opa, então Haman merece ganhar um alto posto. E dessa forma vai começar todo o plano do Haman a ser bolado.